Começa agora Laís Mann na Cultura.
Tô no ar, minha gente. Olá, bom dia, boa tarde. Porque a gente entra no ar exatamente quando o nosso dia tá na metade, né? Então, que seja uma boa tarde de terça-feira para todos nós. Que seja uma boa semana, com muita saúde, com muita alegria e, principalmente, com muita esperança. Porque o que nós não podemos deixar de ter na vida é esperança, é fé no amanhã, é fé na humanidade, né? A humanidade está precisando, gente, de uma dose grande justamente de humanidade, de amor ao próximo, de compreensão, de perdão, enfim, né? A gente começa a pensar na nossa vida e nós fazemos parte desse infinito maravilhoso, desse cosmos, né, que é um mundo com tanta gente tão diferente. Eu até queria comentar uma coisa com vocês sobre uma pergunta que me fizeram ontem, de como foi o ano de 2023 para mim. E na verdade vi que várias pessoas responderam e as respostas foram quase que as mesmas, né? 2023 foi um ano de aprendizado para todos nós, foi um ano de talvez reaprender a conviver em sociedade, porque depois da pandemia, ou melhor, durante a pandemia, nós tivemos que aprender a viver sozinhos, né? E isso afetou demais as pessoas. Então, agora nós estamos reaprendendo a conviver em sociedade. Meu queridíssimo companheiro de trabalho, Jonas Moreno. Oi. Tudo bem com você, né, meu amor? Como sempre, tudo bem. Mas hoje, gente, eu tô muito bem acompanhada, como sempre, pelo Jonas Moreno e também pela minha convidada de hoje, que é uma pessoa muito especial. Ela não é especial só para mim, por ser minha amiga, por ser uma artista de quem eu sou fã, mas ela é para a cidade, ela é para o nosso estado, ela é para o nosso país, porque ela é uma atriz e ela é uma atriz especialíssima. Estou falando aqui da nossa querida Aracy Pedroso. Como vai, meu amor? Prazer estar com você.
Você, já vi que está bem, graças a Deus.
Ótima, estou ótima.
Aos trancos e barrancos, mas a gente vai, né?
Aos trancos e barrancos, porque... é assim que nós temos que ser, né, Aracy?
Não adianta.
Somos as provas vivas disso, né?
É isso mesmo.
Aracy tem uma história de vida linda, não só como mulher, não só como cidadã, mas também na profissão que escolheu. E há quanto tempo você é atriz?
73 anos.
73 anos. Bom, começou quando era bebê. Saiu do ventre, começou a chorar, já era atriz.
7 anos.
Desde os 7 anos de idade. Então, gente, 73 anos, você está com 80 anos?
80.
Que maravilha, gente. Está vendo
Nunca
isso?
Nunca pensei em chegar nos 80, mas graças a Deus.
Não, e chegar aos 80 pode até ser uma coisa comum, mas chegar aos 80 como você está chegando, trabalhando. Aracy acabou de fazer um filme. Agora, acho que é o teu trabalho mais recente?
É.
Chamado Nossas Senhoras.
Isso.
Ao lado de duas outras grandes atrizes também, mais uma curitibana, que é a nossa Regina Vogue, nossa rainha maravilhosa, que se Deus quiser estará conosco aqui.
Excelente
também.
Excelente atriz, né?
Excelente atriz, dispensa comentários. E uma outra grande atriz também, que é a Rosa Maria Murtinho, né?
A Rosa já tinha... trabalhado com ela na TV Tupi, mas isso faz muitos anos.
Tá.
Mas ela sempre foi uma pessoa maravilhosa, eu adoro a Rosa Maria, porque era muito simples, muito querida, sabe? É uma pessoa que dispensa comentários até, que ela é muito querida.
E uma atriz longeva, né, também. Eu acho que essa coisa da longevidade é... é um brinde, sabe, Aracy? Mas não só pra gente. É pro mundo que a gente vive. Você, como é que você se sente assim? Você disse que nunca pensou em ter 80 anos, né? Eu tenho 73. Como é que você se sente hoje, aos 80 anos, olhando a tua vida como...
Ah, meu Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, quando deito e quando levanto. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. porque eu nunca pensei que chegasse aos 80. Porque antigamente a pessoa não vivia tanto tempo, né? Eu não sei se era falta de médicos, sei lá. A pessoa não chegava nos 70 já. A minha mãe morreu com 73 e meu pai também com 73, né? Mas assim, sofreram bastante, né? Porque era difícil a vida para criar 6 filhos, né? Mas aí a gente foi se ajeitando. Eu com 7 anos fui para a Rádio Clube Paranaense.
O que você foi fazer com 7 anos de
cantando idade? Cantando no programa Cineac Rádio.
Nossa, eu lembro disso.
Do Souza Moreno. Em seguida, já com 9 anos...
Era teu parente, Jonas?
Que bárbaro. Eu também sou Souza, sabia?
Mas ele é Moreno.
Ah, Souza Moreno.
Moreno é o sobrenome, é o mesmo do Jonas.
Então, daí ele já... Eu, com 8, 9 anos, ele me colocou para apresentar o programa. Era ele que apresentava, né? Aí eu comecei a apresentar o programa e continuei cantando. E nesse programa, Laís, eu tive a honra de apresentar cantores famosos, como Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Jorge Goulart, Francisco Carlos, Emilinha Borba, Marlene, Elisete Cardoso, Ângela Maria.
Que glória, gente.
Então, nossa, isso eu nunca pensei na minha vida que eu...
Mas que idade você tinha já quando você estava apresentando?
9 anos.
Nossa, completamente precoce.
9 anos eu tinha.
E tinha que a mãe junto?
Ah, minha mãe, desde que eu comecei na rádio, ela ia junto, porque era muito mal falado, né? O pessoal que trabalhava antigamente, assim... Rádio, televisão,
até
né?
Imagina.
Então a minha mãe ficava grudada lá comigo. Daí com 12 anos eu já passei para a Rádio Novela, que tinha também na B2, né?
Sim.
14 anos estreei no Guaíra e não parei mais.
Estreou como atriz?
A peça com o Joel de Oliveira e a Lala Schneider, eles não usam black tie.
Nossa, que chique, gente.
Uma peça maravilhosa. E daí não parei mais. Foi assim, já fui para a televisão, fiz mais de 7.280 comerciais.
Meu Deus, você durante tem esse acervo todo, Horácio?
Não tenho. Antigamente
a gente não guardava,
não gravava,
como,
né? E o que eu tinha ainda fui roubada por uma empregada.
Ah, que
porque
boa.
Eu tinha várias coisas.
Mas por que
coisas.
Será que ela roubou isso de você?
Não, porque acho que ela não sabia que essas fitas eram... porque antigamente era aquela fitinha, né? Fita cassete, acho que era, né?
Pois era fita cassete, mas eu não me recordo. Nós estamos aqui conversando com Araci Pedroso, que está contando uma vida emocionante de uma artista que começou a trabalhar aos 7 anos de idade, como ela está contando, né? E o mais interessante disso é que ela continuou trabalhando e trabalha até hoje. Hoje ela veio para me contar especificamente do filme Nossas Senhoras.
Nossas Senhoras.
Né? Mas eu estou achando que você tem que contar da tua vida. Acho que nós vamos ter que fazer mais de um programa, Araci.
Ah, não tem problema.
Aí na sua adolescência, você já foi para o teatro e estreou no Guaíra, que ano que era?
Ah, eu tinha 14 anos. 50, 66, né?
60, por aí, eu não tô boa de cálculo isso.
É, 66.
Tá. Araci, e você vai para alguma escola de teatro? Como é que a pessoa entrava, ingressava nesse mundo cênico?
Ninguém fazia isso antes. A gente ia de louco, né? Pela vontade.
E qual era o parâmetro que vocês tinham, se você sabia como é que você iria interpretar aquele papel, as características da personagem?
Quando era no rádio, a rádio novela que a gente fez, olha, eu acho que mais de umas 20 mil radionovelas.
Meu Deus!
Era 6
mil?
Era 6 por dia. 6 novelas por dia.
Nossa, mas eram capítulos?
Capítulos.
Você fez O Direito de Nascer, né?
Na televisão.
Ah, já na televisão.
Já na televisão, O Direito de Nascer.
Tá.
Mas A gente tinha... Você ensaiava antes, né? Uhum. Tinha, assim, uma sala grande com bastante cadeiras, os microfones pendurados. E aí eu sonoplasta na frente. E a gente ensaiava. Ensaiava e quando... A gente não estava falando do gosto do diretor. Uhum. Aí ele dizia, não, quero que você faça assim. Porque todos esses atores de Curitiba, atrizes, né, que começaram aqui, ficaram aqui, foram para a Globo, a gente nunca teve aula de teatro, aula de rádio, nada.
Vocês passaram a ser a escola, né, Araci? Uhum, uhum. A referência para os novos eram vocês. E esses diretores, você lembra deles?
O Ivo Ferro, que era o diretor do rádio teatro, né? Uhum. E daí no teatro eu trabalhei com o Zene. Tá. Nossa, a primeira peça que eu fiz... Foi o Ed Franciosa que dirigiu.
Eu lembro do
que
Ed.
Que foi Eles Não Usam
Black Tie. Ele não era jornalista?
Era.
Tinha uma coluna no jornal. Uh-huh. Lembro dele.
Aí eu trabalhei com ele, eu não lembro mais muito o nome dos diretores. Com o Cláudio Correia Castro, né, que foi quem dirigiu.
Foi uma fase linda, ele morou em Curitiba numa
sim,
época, né?
Ele, assim. Ele trabalhou aqui muito tempo. Uh-huh. Aí eu tinha o Maranhão, que era do SESI, que dirigia também. Ai meu Deus, não estou lembrando o nome.
Bom, mas acho que você já lembrou vários nomes e nomes muito significativos. Araci, e aí você foi evoluindo e continuou dentro dessa carreira. Você é cantora, né? Porque você já cantava com 7 anos. E
agora
você
eu já não tenho mais voz, né, Laís?
Como não tem voz? Tem um vozeirão, tá aí falando com um vozeirão danado.
mas para cantar, não sei. Estou querendo gravar uns vídeos e jogar no YouTube aí, mas eu gravo e escuto, acho que não tá bom, não.
Mas eu acho que você não pode ter esse parâmetro, você tem que dar para alguém e dizer, olha, coloca isso para mim. Eu faço muito isso também, sabe? Eu não canto tanto assim,
eu amo,
sozinha,
amo,
mas eu
você cantando.
Eu gosto obrigada. Eu gosto de falar, eu gosto bastante de falar. Aí eu gravo uma coisa e digo, ih, mas ficou bom, isso tá uma porcaria.
Eu também
pronto,
faço
põe
isso.
Põe na lixeira.
Eu também lixeira. Faço isso.
Mas eu já te ouvi cantando recentemente. Tudo para nós, de 20 anos para cá, é recente, né?
É, claro.
É muito interessante isso. Bom, aí você continuou no teatro, começou a namorar o seu marido com que idade?
Bom, é uma história fantástica.
Mas só de amor, porque ela se declara para ele até hoje, né?
Ele trabalhava na rádio como sonoplasta.
Tá.
Ele tinha 14 anos, eu acho, e eu... quando entrei no Rádio Teatro, eu tinha 12 anos. No Rádio Teatro, eu via ele fazendo sonoplastia. Ah. E eu pensava assim, mas como é lindo esse cara, meu Deus.
Ah, que delícia.
E eu sempre pensei em casar com um
ele
homem.
Ele com 14 anos?
E eu...
Você com 12.
Não, ele tinha 14, eu tinha 15.
Ah, tá.
Eu era mais velha que ele, uma.
Ah, tá.
E aí, mas ele tinha uma namorada, eu acho que ela tinha, assim, uns 30 anos.
Sério?
Mas linda.
Olha, sério?
Não vou falar o nome dela, porque você conheceu
ela.
Mas
era artista também. Ah, eu conheci.
Ela era cabeleireira do Canal 6 e maquiadora. Ela já faleceu, infelizmente. E ela era muito minha amiga. Então, eu não conversava com ele, porque eu achava que ela podia ficar com ciúme, né?
Sim, claro.
Eu era mais jovem, né? E não, nunca falei com ele. E quando eu fiz 18 anos, eu vi ele falando para uma amiga que tinha desmanchado o namoro com ela.
Tá, foi a tua chance.
Ah, minha filha, conheci agora. Mas eu era muito tímida, né? Aí, saí do Rádio Teatro e fui fazer um lanche na cantina. E era assim, como se fosse aqui. A cantina era aqui, subia 3 degrauzinhos e era a sala que ele trabalhava, né? E aí, chegou um amigo meu lá, porque a gente era acostumada, ninguém passava a mão na gente, né? Ninguém encostava na gente, né? E então, chegou um amigo meu, colocou a mão no meu ombro. E ele estava na porta da sonoplastia, com a mão no bolso, assim, parece um galã. E falou assim, ô Valdir, tira a mão da minha garota. Menina, aquilo deu um choque no meu coração.
Você já estava apaixonada.
Ah, porque eu já achava ele lindo, né?
Olha, gente, só uma coisa. Ela era atriz, vivia nesse ambiente da arte, que as pessoas dizem que é tudo muito liberal e tal. Mas a gente, acima de tudo, a gente era uma menina de família, como família. Dizia, né? E os próprios colegas, eles cuidavam da gente.
Isso era legal, né?
Ele já mandou tirar a mão do seu ombro, mesmo que não fosse, de fato, seu namorado.
Então, e nesse dia, quando eu saía às 6 horas do teatro, ele estava lá embaixo me esperando.
Uhum.
E daí foi conversar comigo. Mas aí chegou o motorista dele, sabe? Porque Sim. ele era muito rico, pai.
Ah, ele era rico?
Muito rico. Muito.
Mas ele trabalhava por hobby, então
ele
gostava
adorava.
De ser sonoplasta.
Ele
que
queria ser.
É uma profissão super interessante, mas a pessoa tem que ser, né? Tem que se especializar, tem que saber, tem que...
Mas ele também não aprendeu. Ele foi lá ver o outro trabalhar e já aprendeu ali.
Ah.
E já começou a trabalhar.
Ah.
E aí, então, era assim. Eu achava ele... Cara nojentinho, eu pensava, né? Precisa vir um motorista trazer ele lá, não pode ir de ônibus.
Tá.
Eu achava, eu era pobre.
Mas não é só por isso, né? Imagina, era meio fora de fora de cena, fora de jeito.
Então, e aí o motorista veio, né, para apanhá-lo, ele disse, vamos? Eu falei, não. Se você quiser ir comigo, você vai de ônibus.
Olha só.
Aí ele falou assim pro motorista, pode ir embora que eu vou de ônibus com ela.
Olha só.
E a gente morava, eu não sabia, mas a gente morava uma quadra um do outro.
Olha só, que coincidência.
Aí quando chegava 7:30 da manhã, ele tava lá em casa. Pra me pegar, pra gente ir pra rádio junto, né?
Tá.
Mas no primeiro dia que nós fomos de ônibus, ele quis entrar, aí falar com a minha mãe. Minha mãe com meu pai pedir para namorar comigo.
Ele era um moleque, gente.
A minha mãe ficou encantada por ele.
Sério?
Minha mãe e meu pai ficaram encantados por ele. Mas onde vivia um piado desse vir pedir para namorar? Mas já tinha 18 anos, né?
Tá.
Nessa época.
Já tinha 18 anos.
E aí a minha mãe falou que sim, não tinha problema, meu pai também. A gente começou a namorar, mas tão apaixonados, que 6 meses depois nós casamos.
Verdade? Então ele casou muito jovem, antes de
18 anos.
Ele casou com 18 anos?
18 e eu com 19.
Gente, que loucura! Esse casamento durou
44 anos.
Até ele ter ido embora, ter voltado para casa.
Mas a turma do rádio dizia: esse casamento aí não vai durar nem um mês.
Sério,
era? É, porque ele era rico e eu era muito pobre, né?
Sim, mas isso não tem nada a ver.
Mas o amor não escolhe, né?
Não, o amor não escolhe. É mais difícil, né? Pessoas com classes sociais, principalmente naquela época, pessoas com classes sociais muito diferentes, muito divergentes, mas, na verdade, ele vivia no teu mundo profissional.
Vivia no meu mundo.
Então, isso deve ter aproximado muito vocês.
Foi isso.
Tiveram filhos?
Uma filha, que hoje tem 54, duas filhas, eu tinha. Uma que está com 54 e a outra com 44.
Tá.
Tem uma neta com 24 anos e um netinho com 8, que são minhas paixões.
E você ficou viúva desse grande amor da sua
19
vida?
19 anos faz.
Faz 19 anos. E você estava me contando ali na coxinha que você não teve mais nenhum namorado,
nunca.
Você não tem mais ninguém, que teu marido era... Único.
Único, porque eu como eu falei para você, o Edgar, ele era sonoplasta, né?
Tá.
O Edgar, ele era uma pessoa que eu acho que foi feito, rasgaram aquela receita.
Olha só, gente, ela é apaixonada até hoje.
Porque eu choro ainda.
Imagino.
Tem noites que eu choro.
Eu imagino.
É, ele era um homem assim, ó. Ele ia pra televisão, a gente ia junto.
Uhum.
É, ia pro rádio, a gente ia junto. É, quando ele foi trabalhar na RPC, que daí eu não trabalhava na RPC, só fazia comerciais, né?
Tá.
Que passavam na RPC.
Tá.
Aí, então, ele era assim, ele saía de casa às 10:30, entrava às 11. É, 5 horas ele saía da televisão.
Uhum.
5:30 ele estava em casa. Ele nunca foi num bar com um amigo. Ele nunca saiu Sem você. Sozinho. É, no sábado e domingo, as minhas irmãs até reclamavam. Porque no sábado e domingo ele ficava em casa, ele não gostava de sair, e eu ficava junto. Eu não saía, não ia nas minhas irmãs.
Nós
não.
Estamos falando aqui, gente, de história da vida, de vida, né? De uma mulher que hoje tem 80 anos, uma atriz que tem uma carreira de muito sucesso. Estou aqui conversando com Araci Pedroso, que é um nome que provavelmente quem mora em Curitiba há alguns anos deve conhecer, porque ela vem trabalhando desde criança. Então, isso mostra que a felicidade entre um casal é possível, sim, né, Araci?
Com certeza. Tanto que a minha neta fala, ela nunca vai casar. Ela só vai casar se ela achar um homem igual ao avô.
No modelo do avô.
Então, você não vai casar, já falei para ela.
Mas você não acredita que possam haver ainda, que possam existir homens com essas qualidades que o seu marido tinha?
Não acredito. Eu não acredito, porque era demais. Era, eu assistia as novelas à noite, na sala de TV, ele assistia o jornal, as coisas que ele queria na cozinha. Tá. Quando acabavam as novelas, eu ia lá para a cozinha, colocava uma cadeira assim, de frente para ele, colocava meus pés no colo dele, e ele fazia cafuné até eu dormir.
Nossa, que delícia.
Você acredita numa coisa dessa?
Eu acredito, você está contando para a gente, né? É, isso de fato é um privilégio.
Então,
né?
É um amor tão grande, que eu quase nem consigo falar.
Eu estou vendo que você está emocionada. Mas porque nós vamos ficar conversando aqui durante uma hora. E o Jonas Moreno, que é o nosso técnico aqui de som, nosso locutor, bom, ele é tudo, né, gente? Daqui a pouco vai me dizer quando o Carlito está pronto para ir para o ar. Quando o Carlito estiver pronto para ir para o ar, o Carlito entra com o entrevistado dele, que eu acredito que seja o Joey Maduro, né? Aliás, eu quero mandar um beijo bem grande para ele, agradecer sua presença aqui no programa. E enquanto a Araci se recobra dessa emoção, desse grande amor, porque ela trabalhou em novelas de muito românticas, mas era ficção. E ela vivia dentro de casa uma história de amor verdadeira. Ele está pronto ou a gente vai para um comercial e volta? Hã? Então, gente, um comercialzinho rapidinho. Volto daqui a pouco com a nossa convidadíssima, especialíssima de hoje, Araci Pedroso. Até já.
Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.